ar mais um campeão de audiência.
Bola em jogo para você ligar para a Fapcom. Começam as emoções de falta de quarta para você.
Fala, jovem! Jovem menino, jovem menina, eu sou o Rafael Costa e esse é o Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, o som da comunicação. Isso, muito bem, 6h16 em São Paulo e em muitos lugares do Brasil, ainda não estamos no horário de verão. Exatamente. Agora, dona de casa, tá dormindo essa hora? Ah, não, gente, pelo amor de Deus.
Quando começa o horário de verão? Boa noite, ouvinte, tudo bom?
Boa noite, Kide, tudo bem?
Boa noite, tudo bem, boa noite, Fapcom, boa noite, Galáxia, boa noite, Acre. Boa noite, Europa. Aqui não é Europa. Hashtag aqui não é Europa, nunca esqueçamos. Isso,
hashtag aqui não é Europa, compartilhe nas redes sociais. Trend Topics, hashtag chama o síndico. Hashtag aqui não é Europa, muito bem.
Quando começa o horário de verão, Rafa? Domingo, sábado?
Começa no dia 15.
15?
15 de outubro começa o horário de verão. Vamos acertar o seu relógio. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui.
Isso aí.
É, rapaz.
Você tá bem, Rafa?
Tô muito bem, tudo ótimo, cara. Com convidados especiais hoje, Guidetti?
Ah, hoje temos dois convidados. Hoje o programa tá... O estúdio tá cheio aqui hoje, a gente percebe, né? Tem o Natan aqui ainda, tá tranquilo? Natan, Dom Fernando, nosso diretor, Thiago, daqui a pouco preparando aí o automobilismo, Carol, Nicolas, e temos aqui também dois convidados de um time muito surpreendente aí.
Um time muito exótico.
Um time exótico que nós não temos os naming rights dele aqui, né? Não é naming rights que fala, mas não temos o direito de falar. Por causa da marca e tudo mais, então a gente dá uma invertida.
Isso, então o nome do time vai mudar, Guilherme.
Exatamente. Vamos lá, eles são do Etapoxa Futebol Clube.
Isso, Etapoxa, muito bem.
Etapoxa Futebol Clube. Começando a escrever aqui, primeiro o capitão do Etapoxa. Ele que nasceu no dia 13 de julho de 91, canceriano. Tem como hobby jogar bola, ir ao cinema, assistir Netflix. Ele que é São Paulino, deve estar triste com a situação do time dele, daqui a pouco a gente fala. Paulo de Faria, capitão zagueiro do Etapoxa. Tudo bem, Paulo?
Tudo bom?
Boa noite.
Tudo bem aí? Tranquilo, boa noite. Cara. Boa noite, Rafa, boa noite, Guidetti, boa noite, ouvintes. E tamo aí, sofrendo pelo tricolor, né? Tá complicada a coisa.
Tá mais fácil jogar pelo Etapoxa ultimamente,
muito,
né?
Muito, muito mais. É. Mais prazeroso.
Laranja Mecânica aí que surpreendeu no sábado, a gente vai falar um pouquinho disso aqui também. E não bastasse um jogador do Etapoxa, temos dois jogadores do Etapoxa.
Etapoxa.
Ele que é o camisa 8 também, zagueiro do Etapoxa, nasceu no dia 12 de abril de 97, ariano, aí o signo dele, Áries. Tem como hobby as mesmas coisas do Paulo, basicamente, jogar bola, assistir, né? Inclusive fazem juntos, assistem Netflix deitados, é uma coisa romântica.
Ai, que lindo.
Palmeirense roxo, Victor Rinaldi.
Boa noite,
Vitor.
Boa noite, Guilherme. Boa noite, Rafa. Boa noite pra quem tá ouvindo. Prazer estar aqui. É tudo isso mesmo. Tirando a parte de assistir Netflix junto, que é só jogar mesmo que é junto.
Não mente, não, hein? Não mente, não tá feio.
Mente
assim é feio, cara.
Se não quiser expor, a gente não expõe, mas a gente não tem nada contra aqui. Somos uma. Inclusive, Rafael.
Inclusive nada. Deixa o assunto neles. Tá
essa
legal.
Essa trilha romântica. Mas não é ainda a trilha que me inspira. Rafael Costa.
Diga, Guilherme.
Vocês conhecem esse quadro do programa? Paulo, Vitor. Temos um quadro aqui, esse programa está no ar desde março.
Não, eles não conhecem, precisa contar.
2016. No Falta de Quarta temos o nosso Falta de Mina. Onde nós, aqui apresentadores, convidados, pessoal da sonoplastia, torcida do Flamengo, todo mundo tenta a todo custo arranjar uma garota para esse menino. Aqui que senta ao meu lado direito, você que acompanha aí a gente pela webcam, tranquilo? Ele aqui, ó,
câmera lá, ó.
Você pode ver que é um menino esbelto, um menino sarado, um menino moreno jambo, como eu sempre falo. Um goleiro campeão do Média 8, morador de Ribeirão Pires. Rafa, quem sabe com o horário de verão, né? Não chega a hora, não chega a sua hora, né? De encontrar a sua garota do verão, a musa do verão do Rafael Costa.
Nossa, musa do verão, acabou que ele coloca a musa do verão aí.
Por favor, vamos providenciar a musa do verão aqui pra jogar no Falta de Mina, pra tocar no Falta de Mina.
É, mas não precisa agora que é no horário normal.
Mande sua mensagem gente para Rafael Costa, para mim, pro Rafael Costa com aquela intenção, segunda intenção bacana. Pra mim aqui, pra Valdir Futebol, pro Paulo, pro Vitor, pra todo mundo, 96588-1595, repetindo nosso WhatsApp, 96588-1595, participe do Falta de Quarta e do Falta de Mina também.
Muito obrigado, Zezé. Ó, mande sua mensagem, 96588-1595, a você que está na Fapcom, nos andares diversos da Fapcom, você que não está, você que está acompanhando de casa, para a mamãe, para o papai, o titio e a vovó. 96588-1595. Certo, Gui?
Certo, Rafa.
Muito bem, você já zoou comigo, já falamos dos nossos convidados. Então vamos falar de times?
Vamos falar de times,
então. Vamos lá, vamos falar dos times paulistas, do nosso futebol. Aí vem o Palmeiras!
Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda.
Olha aí, o Vitor aqui até animou agora, colocou o fone, falou que vai pra cima da marcação. E aí, Vitor?
Empolgou, né?
Empolgou não, eita poxa. Vitor, o que você tá achando da atual situação do seu time? O Palmeiras não joga hoje, joga no fim de semana. A gente tem uma rodada um pouco espalhada, daqui a pouco a gente vai explicar o cronograma aí dessa rodada, mas você tá feliz com a atual situação do time? Deve estar, né? Como estar melhor?
Pô, não tem como não estar, né? Ainda tem a Copa do Brasil aí com chances, quem sabe fazer uma dobradinha de título esse ano? Vou confessar que eu nunca vi.
É, você que é de 97, né?
É.
Nossa, é de 97. Um carinha de 98, olha só, gente, meu Deus do céu. Mas aí o Palmeiras não joga agora esse meio de semana. A rodada começa hoje, a 29ª rodada. Começa hoje com alguns jogos aqui, inclusive todos os times paulistas, fora o Palmeiras, tirando o Palmeiras, todos os times paulistas vão jogar hoje.
Muito bem.
Posso completar? É um pouco difícil falar.
Pode, ai.
Obrigado.
Nervoso.
Mas o Palmeiras tá aí, segue na liderança, abriu uma vantagem agora no fim de semana, o Flamengo empatou, deu uma tropeçada, então o Palmeiras abriu 3 pontos de vantagem numa rodada que é emblemática pro time alviverde, Rafa. Não sei se você se recorda.
Ah, eu não quero lembrar dessas coisas.
É, mas não é nosso papel aqui contar um pouco da história do futebol brasileiro. Em 2009, quando o Vitor tinha apenas 12 anos. 12 anos, Vitor?
12 anos.
Eu sou ruim de conta, 12 anos. Olha só, uma criança.
Nossa, quando já tinha 18?
Gente, quando ele tinha 12 anos, o Palmeiras estava em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro na 29ª rodada, com 54 pontos, 3 pontos a mais do que tem hoje. E aí, nos 10 últimos jogos, o Palmeiras teve uma campanha pífia. Nos 10 últimos jogos, porque em 10 jogos teve 6 derrotas, sim, 6 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. E aí foi quando ele perdeu aquele título que tava na mão dele, você se recorda dessa
lembro, Flamengo foi nesse ano, né?
Foi Flamengo que foi o contrário do Palmeiras, teve uma subida espetacular, inclusive o Flamengo enfrentou o Palmeiras nesses 10 últimos jogos aí, teve aquele jogo que o Wagner Love perdeu o pênalti e tudo mais, uma rodada emblemática aí, você acha que há chance de repetir essa zica que foi 2009 pra vocês?
Então, eu espero que não. Chance, não tem chance não. O Flamengo tá aí, mas ele tá aí pra ficar só em segundo colocado. Não
o vai cheirinho passar de época.
Não tem cheirinho não.
Não tem cheirinho.
Estamos sentindo gosto. Eles estão sentindo cheirinho, a gente tá no gosto já.
No chiqueiro não há cheirinho de época.
Ah, mas vamos só lembrar que 87 é do Sport, hein?
87 é do Sport, exatamente.
Com certeza.
O cheirinho de época não vai existir nem se o Flamengo ganhar. Muito bem lembrado aqui por Paulo. Obrigado, Paulo.
Inclusive me falaram. O Ângelo Salviani, sabe, menino empolgou, falou que se o Palmeiras ganhar todos os jogos, ele termina com 87, e vai ser do Palmeiras.
Ah, bem lembrado. Olha, só pra você ter uma noção, Rafa, como
diga.
Foi o desempenho do Palmeiras
nas últimas
rodadas? O Palmeiras perdeu pro Náutico, que foi rebaixado, foi o jogo que começou ali a queda do Palmeiras, a queda livre, 3-0 pro Náutico, perdeu pro Flamengo, perdeu pro Santo André, e aí ganhou do Goiás 4-0, empatou com o Corinthians, um bom resultado também, mas aí perdeu pro Fluminense, que foi o jogo que ele perdeu a liderança, aquele jogo que teve a anulação polêmica do Golobina, você deve lembrar muito bem.
Sim.
E aí foi quando ele perdeu a liderança, passou pro São Paulo, na verdade, a liderança, mas aí o São Paulo também não conseguiu manter, e ali foi, empatou com o Sport, perdeu pro Grêmio, ganhou do Atlético, perdeu pro Botafogo, ficou fora da Libertadores.
É, o último jogo poderia ficar ainda em quarto lugar, ficou fora. Esse jogo do Grêmio foi o jogo que o Marcão foi pra área, né?
Foi esse jogo mesmo.
Meio do segundo tempo, o Marcão já tava na área. Mas tudo bem, passou. Esse aí passou. Vamos pra próxima.
Palmeiras enfrentou a América Mineiro no domingo, às 5 horas da tarde, já no horário de verão, no Estádio do Café.
Não, horário de verão é dia 15.
Ah, é dia 15?
É dia 15, então sempre vai jogar 5 horas.
Tá certo.
É, então.
É, eu fui enganado pela CBF agora.
Muito bem, a mensagem chegando.
Desculpe
aqui.
Desculpem a nossa falha.
Olha só.
Perdão.
Mensagem no 965881595, mensagem do João Rafael. Bela camisa, Guidetti.
Muito obrigado, muito
hoje
obrigado.
Hoje tem Santos e Fluminense, Jean Mota joga no lugar do Lucas Lima e agora ficou fácil para Libertadores.
Camisa.
Já que temos 6 na Libertadores agora.
A gente vai falar um pouquinho também desse G6, que pode ser G8 aí, deu alguma polêmica, mas a camisa é em homenagem ao Pogino, que o Thiago tanto fala. Daqui a pouco ele vai vir aqui falar.
Pogino, muito bem. Seguindo os times, vamos agora pegar a linha vermelha, vamos para o outro lado da linha vermelha. Eu não vou fazer brincadeira hoje, que eu posso estar em minoria, não sei, né? Aí vem o Corinthians!
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
É, amigo, o Corinthians hoje joga com o Atlético Mineiro, amigo.
Joga com o Atlético Mineiro, tem alguns desfalques importantes, Fagner é um deles, está servindo a seleção.
Prece, né? Vai.
Pois é.
Vai, pode seguir.
A diretoria corintiana que prometeu alguns reforços aí para 2017, o presidente deu uma entrevista nesse meio de semana, e disse que vai pra cima, assim, de dois ataques de reforço, de nível alto. E um deles seria Marcelo Moreno. Entrou em pauta aí, é o primeiro nome que tá pipocando. Marcelo Moreno, que inclusive enfrenta o Brasil amanhã, né, pela Bolívia. Ele tá atualmente no Shengshun Yatai, da China.
Poxa, fala de novo!
Shengshun Yatai. Pô, qual a dificuldade?
Não, nenhuma.
É, você sabe o que significa?
Lógico.
É, então fala pra mim o que significa Shengshun Yatai.
Time bom de bola.
Time bom de bola, é isso aí. É o nome mais falado aí. O que impede um pouco, o que atrapalha um pouco é o salário alto, que ele ganha mais de 1 milhão livre de impostos ali por mês.
Quem me dera, hein? Cheio de salário.
Marcelo Moreno, cheio de salário. É um salário bom também. Mas o Corinthians vai enfrentar hoje o Atlético às 9 horas na Arena Corinthians. A provável escalação ali tem Walter no gol. O Cássio ainda não tá recuperado de lesão. Léo Príncipe, que não faz jus ao nome, porque não é nenhum príncipe. Iago Balbuena, dupla de zaga. Guilherme Arana, Camacho de volante. Tem o Rodriguinho, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, que perdeu o pênalti na última rodada. E Marlone, que vem jogando bem, tem sido poupado pela torcida. E o camisa 9, Gustavo, que tá aí substituindo o André. Já fez a tatuagem, mas não fez gol ainda.
É, mas a tatuagem tá pronta, né?
Ah, mas aí o Corinthians agora ele tá mais próximo ali da Libertadores, mais do que nunca, porque tem o G6. O que vocês acham aí dessa medida de 6 clubes passarem pra Libertadores assim direto? Alguns vão pra pré-Libertadores, mas enfim.
Ah, eu acho interessante, né? Eu acho que é algo que a gente vai precisar ver como que vai ser na prática ano que vem, porque inevitavelmente acaba, acho que, caindo um pouco o nível, né, do campeonato, tendo clubes mais fracos, historicamente mais fracos. Mas eu acho que é interessante, dá chance de um azarão aparecer aí.
Você não concorda que meio que banaliza a briga pela Libertadores um pouco? Porque a gente, olhando aqui a tabela agora, por exemplo, a Chapecoense tá com 39 pontos. Ela tá a 8. A Chapecoense não é um bom exemplo, vamos pegar o Coritiba.
Não, então, Chapecoense não. Não.
O Coritiba tá com 36 pontos na 12ª posição. Ele tá a 5 pontos do Z4, que tá ali encabeçado pelo Figueirense, e está a 6 pontos da Libertadores. Que é ali o último que tá ali na exposição, o Atlético Paranaense com 42 pontos. Ou seja, ele tá brigando pelos dois, ainda não tá decidindo pra qual caminho. E muitos outros times que estão aqui embaixo, o São Paulo tá com 35 pontos, um a menos que o Curitiba. Até então a gente só falava dele do Z4, de repente aí ele ganha força nos 10 últimos jogos e pode até beliscar a Libertadores.
É, na verdade, o próprio Cruzeiro, que já tá no Z4, se ele ganha o quê? 3 jogos seguidos, ele vai parar no G8, né?
É, que pode ser G8 ainda, esse dependendo do campeão da Sul-Americana e quem for ganhar a Copa do Brasil.
Alguns disseram que depende de onde o Corinthians terminar, vai ser o G da Libertadores.
É, amigo.
Dizem, não sei, é verdade.
Pode ser.
Esqueceu?
Não,
brincadeira, calma, pode ser menos, pode ser 6, pode ser 7. Bom, essas são as novidades do Corinthians, né?
Sim.
Que vai jogar hoje, como eu já falei.
Às 9 horas na Arena Corinthians.
Tudo bem.
Os Falcos.
Não vai passar na nossa rede de TV.
Não vai,
inclusive. Que a nossa Fabicom, no caso, né?
Não vai passar naquela. Aquela TVzinha lá, a senhora redonda, não vai transmitir nenhum jogo hoje.
Nem de São Paulo?
Acho que não. Vai passar algum cinema especial, alguma coisa. Ah, não, vai passar. Eu não sei. Mas não vai passar nenhum.
Mais um campeão de audiência.
Eu não assisto. Teremos algum campeão de audiência. Muito bem, vamos saindo da Zona Leste de Itaquera. Vamos pegar aquele cometa maroto?
Bora.
Vamos descer a serra e ver o que acontece lá na serra. Depois da serra, que desceu, aí vem o Santos!
Santos! Santos!
É que tinha trânsito, sabe? Eu demorei pra descer porque tinha trânsito.
Sim, sim, entendi.
Tudo bem. Só pra falar, esse povo tem uma voz bonita, né?
Tem, né?
Poxa,
o Paulo tem uma voz grave. É, acho que eu vou convidar depois você pra fazer o Falta de Mina aqui com essa voz sensual que você tem. Parabéns, viu?
Mas aí falar desculpa é a nossa falha, vai ficar legal.
É, eu tô arrepiado aqui, inclusive. Ah, você, uma dúvida. Vocês conhecem algum santista? Tem algum santista no Itapoxa?
Gente, o Guilherme tá arrepiado. Gente.
Paulo, pelo amor de Deus, não fale nada agora, senão vai ficar complicado. Vocês conhecem, tem algum santista no Itapoxa? Não?
Não, a gente lembre não. Talvez o vô de alguém aí torça, mas ninguém que eu lembre agora.
Claro, cuidado que o Natan ali, ó. Natan, a câmera não está pegando, por sorte.
Vai pegar vai vir com o andador dele, vai pegar vocês.
Bom, complicado. Vamos falar do Santos aí.
Sim, vamos falar do Santos.
O Santos, que enfrenta hoje o Fluminense, bom jogo entre Santos e Fluminense aí. O Santos que está atualmente na quarta posição com 48 pontos. E o Fluminense está na quinta posição com 46 ali. Briga direta pelo quarto lugar, que não vai adiantar muita coisa, porque não é mais G4, G5, G6, G7. Isso que eu falo que banaliza um pouco.
Não adianta, porque o Botafogo e o Grêmio estão ali, ó.
Não, tudo bem, mas...
Sim, sim.
Que diferença faz? O Fluminense vai cair pra quê? Pra sexto? Olha só que tragédia. Então. Enfim, às 9 horas na Vila Belmiro, Santos enfrenta o Fluminense. Também tem alguns desfalques importantes. Vitor Bueno e Gustavo Henrique são algum deles. Lucas Lima tá na seleção também. Vai começar no banco de reservas hoje. Daqui a pouco a gente fala da seleção brasileira. Mas um jogo interessante. Aí vocês têm algum palpite pra esse jogo? Santos dentro de casa, uma equipe muito forte, alguns desfalques.
Ah, eu acho que o Santos ganha, né? A Vila é muito complicado jogar.
Ah, sim, gente, eu não tô conseguindo focar. tô falando sério. Vai, tudo bem, vamos lá, de novo.
Dá mago, menino.
A Vila é muito complicado de ganhar, né? É. Acho que qualquer time sofre muito lá. E agora com o Pastor de volta, né? Então, ofensivo tá maior.
É, a polícia tá fazendo ronda, né?
Pastor que vai ter como dupla de ataque ali o Copete. Estrangeiro aí que começou bem, deu uma caída ali. Não sei se... O Vecchio, que vem jogando bem, fazendo boas partidas também, mas não ao nível de um Lucas Lima, que é o que é ao bom tempo do Lucas Lima, né? Vamos lembrar que o Lucas Lima não tem vivido uma boa fase. Você tem algum palpite, Vitor? Jogo de hoje?
Não, só pra deixar claro o Lucas Lima, depois que ele caiu no bolso, não voltou mais, né?
Não caiu, não voltou mais. Não voltou mais.
Salles tá...
Enquanto o Matheus Salles não voltar a jogar, o Lucas Lima não volta, porque ele tem que sair do bolso e deve pro campo.
Tá muito clubista essa conversa aqui.
Jamais, né? Jamais.
Não,
aqui é um programa isento de clubismo e palestrino.
É, inclusive. Por isso você pode continuar conversando no seu microfone verde e sossegado. Sem problema.
Exatamente.
Certo, o Santos fez uma proposta pro Keno?
Fez uma proposta de pré-contrato pro Keno. O Keno que tem se destacado no Santa Cruz aí, fez vários gols já no Campeonato Brasileiro. Que é preterido por muitos clubes, inclusive lá fora, ouvi dizer que o Sporting e o Porto chegaram a sondar ali o passe dele, mas o Santos entrou na briga, quer que assinar o pré-contrato ainda essa semana. Então, atenção aí, torcedor santista, seria uma bela aquisição aí de um. Não é nem jovem, tem 27 anos, mas deixa de ser uma revelação aí.
Isso aí, como aqui não é Europa, a gente tem que ver
os jogadores aqui do Brasil. Não é Europa.
Muito bem. Bom, vamos voltar para São Paulo, Guedes. Vamos lá, porque aqui é coisa rápida. Você vai, já volta, vamos de helicóptero para a capital paulista. Aí vem o São Paulo!
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro!
Muito bem, o São Paulo hoje na Ilha do Retiro enfrenta a equipe do Sport.
Ô Paulo!
Não pergunta não, cara.
Que você acredita num resultado positivo hoje?
Acredito, porque o Sport também não tá lá aquelas coisas, né?
Aí eu te pergunto, o empate já é um resultado positivo?
Não.
Não? Não. Então você acredita na vitória?
Sim, sim.
É, o Sport na...
Eu sei, exatamente, acho que é um caso meio parecido com o Santos. É muito, muito complicado ganhar na Ilha do Retiro também.
Inclusive o Sport ganhou do Santos na Ilha do Retiro, né?
É um jogo aí que vai definir algumas posições ali embaixo do Z4, né? Quem tá brigando.
O Rogério não fazendo gol tá bom.
É, que a lei do ex você sabe que é forte, né? A lei do ex é mais forte que a lei de Gil. Raramente o pessoal desrespeita a lei do ex e a lei de Gil também. Mas o São Paulo aí que, se caso vença, vai dar um pulo importante aí, pode chegar até a 12ª posição, dependendo dos resultados. Mas se perder, pode ficar a um ponto do Z4, que poderia complicar. E tem desfalques importantes. Cueva tá na seleção peruana, temos o Mena que tá na seleção chilena, o Wesley também. Por mais incrível que pareça, é um desfalque, porque nos últimos jogos tem feito atuações ali melhores do que de costume. Não sei se você concorda.
É, mas não é muito difícil, né?
Se fosse
pior, eu acho que não é muito difícil ser melhor que estava.
Pois é. E tem algumas dúvidas na escalação ali. Bufarini joga, mas não sabe se vai jogar na lateral direita, se vai jogar mais ali no meio. Ali o Ricardo Gomes procurando o melhor desenho ali do time.
Muito bem, São Paulo enfrenta hoje o Sport, vamos ver o que acontece, né?
Vamos ver.
Se o pessoal paulista vai vir. Outro que um destaque do São Paulo é o Denis, né?
Denis.
Bem errado, bem menos. Tá ajudando bastante o São Paulo não tá pior, vou falar assim, não é desdenhando, mas ele fez umas defesas muito importantes, inclusive no jogo com o Flamengo. No último,
é, isso que eu ia falar. Também. Ele fez uma defesa contra o Flamengo, que ele fez e foi uma defesa ali, pelo desenho da defesa, foi uma defesa difícil. Mas se ele toma o gol, seria falha. Né, aquela bola que foi em cima dele, ia passar entre as mãos dele ali, no meio das pernas, ele conseguiu salvar em cima da linha, foi uma defesa importante, mas se ele não defende, seria considerado falha dele, né? A torcida já poderia cair em cima ali do Denis de novo.
Pois é, coitado.
Ah, não, depois do último jogo com o Flamengo, que eu vi um lance ali do Chaves, eu acho que o pior desfalque é ele estar no time.
O time do Chaves, é. Você diz, no caso?
É Chaves.
É, ele errou um gol ali que... Ele não costuma errar, não.
É, ele tem feito bastante gols, né? Ele tem sido, acho que, o jogador mais importante do São Paulo. Depois do Denis, embora muita gente critique, Eu ainda acho que o Denis é fundamental pro seu time.
É, mas aquele gol contra o Flamengo, né? Já diria Rafael Costa, nem Teto erraria.
Mas eu acho que ali a questão é que ele tem uma certa moral com a torcida pelo que ele tem feito.
Retrospecto recente, exatamente. Né?
Nem Teto e nem Guilherme Batista erraria. Muito bem.
Isso aí.
Agora vamos frear um pouco o nosso futebol aqui. Vou pegar aquele carrinho maroto.
Frear não, vou acelerar.
Sim, então freio o futebol e vou entrar no carro, cara. Muito bem. Porque agora é hora de automobilismo no Fala de Quarta.
Olha, você que acompanhou com a câmera, você viu o Thiago se aproximando da mesa, né?
Ele veio de carrinho mesmo.
Hoje?
Tá cansado hoje, Thiago?
É, tá quase lá.
Você tá cansado igual aquele dia hoje ou tá melhor?
Não, hoje tá um pouco melhor. Mas cadê o João aqui hoje?
João não tá.
Como assim o João não veio hoje?
Já
tá convidado fixo.
Ele já mandou uma mensagem dele aqui já. Ele falou da roupa do Guidete, que tá bonito.
Não, o João Cabeção.
Ah, pensei que era o João Rafael aqui do automóvel.
Não, é o João Bortolucci.
Ah, Bortolucci.
O
João Brasilite.
Achei que ele ia estar aqui de novo.
Brasilite. Muito... Muito bem, Thiago. Mais uma vez você aqui, marcando presença no nosso programa. Muito bem.
Olá, grande Rafa, grande Guidete. Saudações aí também ao Paulo, ao Vitor, né?
Isso,
Vitor Poxa.
Vitor Poxa, muito bem. Vamos chamar o Belmonte pra ver se ele acerta o nome do time.
Difícil.
Duvido, duvido. Tiagão, domingo aconteceu o GP da Malásia de Fórmula 1. Rapaz, uma corrida...
Olha, uma corrida mais legal, bem mais legal do que a última que tinha sido em Singapura. Então, deu mais gosto de ver. Valeu a pena ficar acordado, ou pra quem acordou e tal.
Sim.
Foi bacana. E, bom, e aí deu um turnover ali no que tava acontecendo até então, né? Porque o Hamilton vinha dominando o fim de semana. Liderou a maior parte dos treinos, fez a pole position. Com o Rosberg largando em segundo. E dominou grande parte da prova, inclusive. Logo na largada, uma confusão entre o Vettel e o Rosberg, né? O Vettel acabou caindo fora porque quebrou a suspensão. E o Rosberg caiu para 17º. E aí o Rosberg fez uma corrida de campeão.
Pois é, foi recuperando todas as posições.
Isso, estava ali para chegar em quarto lugar, inclusive. Quando o Hamilton estourou o motor dele, né? Porque ele também estava correndo como campeão. Vamos fazer justiça aqui.
Sim.
Porque ele fazendo volta atrás de volta mais rápida para tentar abrir, para conseguir fazer a parada sem tomar a ultrapassagem do Verstappen.
Como diria o povo, abriu o bico.
Isso, e aí Malásia, meu amigo, aquele calor danado. Aliás, teve muitos abandonos, não tenho os números exatos aqui, mas acho que foi uma das etapas com o maior número de abandonos da temporada, 6 abandonos. A maioria por parte de motor falhando e tudo mais. Freio também. A Malásia é uma pista. É, uma pista que exige bastante do carro. E aí o Hamilton não teve jeito, tava forçando ali e estourou o motor, aquela cena emblemática, ele abaixado ali. E foi uma pena, né, o homem não ter narrado, né?
É, amigo. Não, foi legal.
Não, porque ali eu imaginei aquela cena do Hamilton ali e tal, já o homem falando, né? E aí vai o desespero, leva as mãos à cabeça e tal, eu imaginando.
Ele ia dar explicação porque que o motor quebrou. Ah, amigo, ali foi uma porca que
também,
soltou.
Né?
Aí ficou
ali deve ter sido óleo, forçou demais.
Não colocou óleo piranga, deu nesse problema. Certo, menino, gosta de automobilismo também, menino? Ou vocês gostam mais de futebol?
Ah, eu sou mais futebol, não acompanho muito automobilismo.
Não, eu acompanhava antigamente, mas hoje em dia não, também não acompanho, não.
Acompanha muito?
Bem, sempre vou perguntar antigamente dos convidados aqui, ele é de 97, de qual que o Paulo...
91.
Não, aí beleza, ele já não, tá mais
perto. Tudo certo. Outro dia aqui teve quem que veio aqui e falou, mas quando você nasceu? 96.
É, aí não tinha jeito. Não tem problema.
Não, tá certo.
Tudo bem, uma corrida legal, o Daniel Ricciardo venceu.
Foi
ele que é o brasileiro, aquele cara.
Ele é bacana, é sorridente, tal, simpático, australiano.
Ele bebe champanhe na bota. Eu não bebo champanhe na bota, não.
Ué, você não confia na minha.
Aliás, falando em vitória do Ricciardo, foi a... É que eu tô torcendo pro Hamilton, né?
Sim.
E aí o Hamilton deu aquela, né? Eu fiquei frustrado, sim, e depois fiquei frustrado de novo, porque eu achei que ia ter briga ali do Verstappen com o Ricciardo e não rolou, né? Ficou ali... Liga na pista, gente.
Bem,
liga na pista.
Como aqui não tem clube,
e aí não teve nada, não teve uma disputa mais e tal. E bom, mal sabia que era só a primeira decepção do domingo, né? Mas vamos lá.
Pois é.
Faltam 4 etapas pra terminar. 4 não, 5, né?
5 etapas.
5 etapas para o final e já tem corrida agora nesse fim de semana, Rafa.
Sim, neste domingo, GP do Japão.
Vai em Suzuka, né? 2 da manhã largada.
Suzuka, 17ª etapa do Mundial. 2 da manhã largada, isso aí. Nico Rosberg lidera com 288 pontos. O Lewis Hamilton tem 265. E o Daniel Ricciardo agora tem 204 pontos. Olha só, hein?
Isso, e aí o campeonato ficou bem na mão do Rosberg, né? Ele chegou em terceiro. Ele tava em 4, o Hamilton quebrou e ele chegou em terceiro por isso.
Ainda dá pro Ricciardo ganhar, ó. Mas não, matematicamente,
claro. Na briga do último
não.
É, tipo isso. E vou dizer, tá difícil, tá, ficou difícil pro Hamilton. Eu diria que o Rosberg tá aí a uma vitória e um resultado ruim do Hamilton.
Mas vem o Hamilton. Parece que se ganhar mais uma, ele já fica.
Isso, o Hamilton tiver um resultado horrível, por exemplo, chegar. Mesmo que cheguem pontuando, mas pontue com pouco.
Resultado horrível? Como é que é assim? Como é que
resultado
é?
Horrível.
Ufa! O Nicolas já tá aqui, ó.
E só pra fechar aqui, o Hamilton ganhou os últimos 2 anos em Suzuka, né?
Isso. E a corrida não será na Europa.
Não,
será no Japão.
Hashtag lá na Europa.
Muito bem. Fórmula E, Tiagão.
Fórmula E vai recomeçar esse fim de semana.
Começa a temporada 2016.
Eles são muito 2017, elétricos, né? Acaba, começa de novo.
Não, mas acabou em julho. Nossa.
Eles são elétricos. É legal, eles seguem um calendário mais parecido com o futebol europeu, né? Começa no segundo semestre. E a Fórmula E é sempre legal frisar, a gente gosta aqui, a gente faz questão de cobrir, porque é uma forma com carros elétricos, como o Guidetti disse, não usa combustíveis fósseis. E eu chamo de Fórmula do futuro aí, né? Porque
Fórmula sustentável
é super legal isso. Tem muitos pilotos, ex-pilotos da Fórmula 1 também, ou seja, tem altíssimo nível de pilotagem. E vai começar agora nesse fim de semana em Hong Kong. Vai ser no sábado e domingo também, 5 da manhã. Vai ser uma madrugada velocíssima, né? 2 da manhã a Fórmula 1, 5 da manhã
a Fórmula E.
O E-Pix, como eles chamam, né? De E-Pix. Electronic Pix, né?
Não é Grand Prix, é E-Pix.
É, exatamente.
Acorda, dona de casa, com carrinho.
Vai ser a terceira temporada da história da Fórmula E. E mais uma vez vão ser 10 datas, com 12 etapas, são 2 rodadas duplas dessa vez. É, e só vai ter 2 provas esse ano, é um calendário meio europeu, mas só com 2 provas esse ano, as outras 8 datas, todos ano que vem. E, bom, brasileiros, Lucas de Graça continua lá, ele foi vice-campeão na última temporada.
Brasil!
É, amigo! Com o Nelsinho Piquet, que foi o primeiro campeão da história da categoria.
Muito bem.
Já o Bruno Senna, né, veio patinando e foi dispensado pela Mahindra. Então, só os dois brasileiros seguem lá, Lucas de Graça e Nelsinho Piquet. Tem série da equipe Jaguar. É, os carros andam de 0 a 5 km por hora, fazem 3 segundos só.
Olha só.
Diz que a máxima deles é só 220, mas a aceleração faz com que todo esse... Esse seja muito competitivo e em alto nível, né? Porque são pistas de rua, a maior parte delas, né?
Isso,
e
isso
aí, que é o mais legal. E aí o mundo tá perto ali e tal, então também dá pra passar muito de 220 por hora mesmo.
É, eu deixo aqui, pessoal da Eplix, passa um GP em Ribeirão Pires, vai ser muito bom. Tem bastante curva, tem bastante lugar legal pra vocês
passarem. Bacana, gente, quem puder acompanhar a Fórmula E, bacana. E o barulho é muito legal também, né? Parece o carrinho dos Jetsons, né?
É.
Eu vou fazer aquela pesquisa aqui, continuar com nossos convidados aqui. Você joga um videogame, Paulo?
Ah, eu jogo... Faz um bom tempo que eu não jogo, mas eu sempre joguei.
Ele lembra como é que é?
Não jogo mais.
Quando você jogava, é FIFA ou Pro Evolution?
PES.
Olha só.
PES.
Olha, virou um jogo
de
poxa, hein? Nessa super pesquisa tinha até então um voto que era do João, e o João tinha votado.
Aí o João veio outro dia e votou de novo, ficou 2.
É, então agora 2-1
dos votos CPL
Evolution, isso aí, tá ok. Você viu, tem tudo a ver com automobilismo, né? Também. Valeu,
gente. Muito bem, gente. Esse foi o nosso Thiago Mendes aqui, vai o Thiago Gomes. Thiago Gomes é outro Thiago, gente.
É. Abraço pro João Rafael, inclusive, nosso ouvinte mais
fiel. Sim, o João já deixou sua mensagem aqui pro Gui, ficou desnorteado pela sua cabeça. Certo? Muito obrigado, Thiago Mendes, com o automobilismo, Thiago.
Obrigado. É nóis. Um abraço pro Natan também, meu companheiro de time aqui, La Juventude, grande capita. Abração
pra Natan
mais uma vez. La Juventude tá aí, gente. Cada vez mais cada vez. É isso aí.
La Juventude! É isso aí, amigo. Agora vamos para um breve intervalo aqui no nosso Falta de Quarta. Lembrando que a nossa novidade, que não é muito nova, mas é sempre novidade, que durante os intervalos serão apresentados os trabalhos realizados pelos alunos de publicidade e propaganda da Falta de Quarta.
Bacana.
É, mó legal, gente. E você que está acompanhando o programa pela rádio, pela faculdade, quer conhecer o Fapcom? Você que já conhece, quer conhecer mais?
Eu quero.
Então acesse www.fapcom.edu.br ou ligue 0800-709-8707. Certo? Os vizinhos aí das casinhas do lado, liguem para a Fapcom e conheçam a gente. Fapcom, excelência reconhecida. Falta de quarta, volta já aqui na rádio Fapcom.
Falta de quarta!
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da Fapcom e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica.
Você achou que ninguém fosse se incomodar com essa música chata sem parar? Mas esse abaixo o tom, você tem que ouvir e só curtir. Ah! acredita que seu som é bom, mas esse abaixa o tom. Você tem que ouvir e só curtir. Agora eu vou te fazer uma proposta. Se quer se conscientizar, tem uma resposta. Você vai ter que baixar e o fone de ouvido usar, porque eu vim aqui pra falar.
Respeite o espaço público, use fones de ouvido.
Companhia do Metrô, Governo do Estado de São Paulo.
FAPCOM, excelência reconhecida.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
FAPCOM, seu futuro na comunicação começa
aqui! FAPCOM.edu.br 0800-709-8707.
Rádio FAPCOM.
Falta de porta!
Eita, poxa! Voltamos com Falta de Quarta na Rádio FAPCOM, som da comunicação, 6h46 aqui em São Paulo, em vários lugares. É, acorda, dona de casa, 6h46.
Acorda, menina.
Agora, falar com você. Tá com dores nas articulações? Não, amigo. Não, vamos falar de outra coisa, Guidetti. Vamos falar da seleção brasileira.
Que também deixa a gente com dores nas articulações.
Brasil!
Brasil que vai enfrentar amanhã, às 9h45, na Arena das Dunas, a Bolívia de Marcelo Moreno, quem sabe aí futuro atacante da nação corintiana.
Ai, caramba!
Ai, meu Deus. E vai enfrentar já tem um esboço do time titular, Rafa?
Sim.
Não pode ser. Pode ser não, vai vir assim provavelmente. Alisson no gol, aí vem a linha de quatro. Defensiva, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Felipe Luiz. Meio campo, Fernandinho de volante ali. Juliano no lugar de Paulinho, que é desfalque suspenso. Renato Augusto, Felipe Coutinho, que ganhou a vaga do William e Neymar. E na frente, ali o centroavante, que tem feito boas atuações no clube e também na seleção. Gabriel Jesus, camisa 9.
Jesus.
Mais uma vez aí com a camisa 9 da seleção. E até uma pergunta que é uma provocação pro Paulo e pro Vitor. Vitor vai ter um pouquinho de clubismo, obviamente, a gente pode, né, relevar, mas o Paulo acho que vai ter uma opinião sincera. Paulo de Faria, capitão camisa 3 do Etapoxa. Tem Gabriel Jesus futebol o suficiente para ser o camisa 9 dessa seleção?
Olha, eu não sei se ele já tem futebol suficiente, mas eu acho que das opções que a gente tem é o que mais tem futebol.
É o que mais, é a melhor opção pro momento, assim.
No momento eu entendo que sim, pelo menos dos que eu lembro, que eu conheço, eu acho que. Porque ele não. Ele cumpre funções diferentes também, né? Ele tem rapidez, ele.
Sim.
Então eu acho que isso ajuda um pouco. Né?
E pra você, Vitor?
Tipo de jogo.
É, eu vou falar que eu tô na medo, não tem muito clubismo assim, não.
Não, só um pouquinho.
Não, quase nada. É. Mas eu acho que, pro momento, assim, é o que tá tendo. Ó, tem mais o que tirando ele? O Ricardo Oliveira. Que é algo que talvez não dure até a Copa do Mundo.
É, talvez aí uma visão um pouco mais de planejamento, né?
Sim, eu acho que ele é o principal, assim, pro momento, ainda dá pra crescer. Eu acho que é a ideia.
Ah, aqui eu fiz essa mesma provocação aqui no grupo do pessoal aqui da faculdade, Rafa. E aí a maioria também concordou que ele tem esse futebol, o Nicolas aqui, o nosso estagiário falou.
O Nicolas, muito bem.
O Guilherme, da hora aí, pessoal, também falou que tem. O Raul falou que ele tem futebol pra ser o 10 e o 11 também, que se melhorar um pouquinho vira 9 até dos espartanos. Calma, pai. É, o Alex, o Ale falou que não é capaz de opinar. O Alex falou que tem. O André, Dedé e Camisa 7 falou que tem. Todo mundo concordando que tem. O Carlos, ele foi um pouquinho mais a fundo, falou que em comparação aos centroavantes, um pouquinho parecido aqui com a opinião do Paulo. Em comparação aos centroavantes que tínhamos, não. Mas como a coisa tá feia, tem. É mais ou menos isso também. Eu sigo um pouco essa linha também. Não acho que ele seja possa ser comparado ainda aos atacantes camisa 9 que tivemos, né? A gente veio aí de uma geração que viu o Ronaldo jogar com a camisa 9 da seleção. Mas eu acho que ele tá no caminho ali, né? Vamos ver. Eu não sei se você concorda, Rafa. Você acha que ele tem futebol?
Gabriel Jesus tem uma grande chance, só que tem que continuar devagar, né? Vai tendo a ascensão dele aos poucos, porque se achar que já é um grande jogador, não dá certo.
É, e agora pode até complicar um pouco, porque com certeza ele vai chegar pra ser reserva, né, no Manchester City.
Sim, sim.
Então isso vai tirar um pouco de ritmo do jogo dele, então vai ter que ver se vai, vai render mesmo.
Muito bem. Tá aí, Gabriel, fica a dica, fica no Palmeiras.
Isso, fica no Palmeiras.
Beato. Inclusive, chegou uma pergunta aqui, Guidetti.
Pergunta de quem, Rafa?
Sim, do grande amigo de vocês, o Belmiro.
Ah,
o
Belmiro.
O Leirão de Itapoxa. Ele manda uma mensagem aí um tanto questionadora. Tá, é, que só uma pergunta não é questionadora normalmente, né?
É, bem questionadora. É. Vamos ver se você consegue responder. Pergunta direto pro Vitor. Boa noite, aqui é o Hellsbell. Esse é o nome dele mesmo?
É, ele optou por isso.
Pessoa que escolhe o nome, escolhe isso. Pergunta para o Rinaldi, que está aqui. Onde está o Mundial do Palmeiras?
Eu tava aqui acompanhando o último jogo, aqui o nosso, contra o Média 8. Pô, você que levou aqueles 3 gols. Só pra deixar isso.
Eita, Brasil! Olha só.
Eita, poxa!
E aí, Brasil?
Rachou o elenco.
Nossa!
Rachou o elenco.
Uma grande luta. Aí eu te pergunto, meu amigo Chica. O goleiro pode falar mal do time, mas o time não pode falar mal do goleiro. Bom, vamos lá. Eita, poxa. O time que não é de Poá. É um misturado do pessoal, só que ele é de Poá, ou Eita, poxa.
Vários
por
aí.
Motivos óbvios.
Muito bom. E aí, vocês vão falar agora do campeonato que a gente disputou rapidinho aqui no final de semana. Vocês surpreenderam, vocês chegaram em segundo lugar, vocês tiveram uma campanha aí em 6 jogos, vocês tiveram 3 vitórias e 3 derrotas, né? Mas, enfim, chegaram à final, foram vice-campeões, fizeram 6 gols, tomaram 10. Como que tá? Como que foi pra vocês esse gostinho aí de vice-campeonato ali, dando trabalho pro Média 8? Vocês chegaram a ganhar do Média 8 no primeiro jogo.
Pois é, eu quero ver que ele fez aquele gol em mim lá, que eu ainda quero conversar com a pessoa. Quer dizer, não, foi um golaço.
Cara, foi uma coisa meio assim, inacreditável pra gente, porque a gente sabe que a gente pode ganhar jogos e tal, mas assim, a gente não esperava que a gente fosse chegar numa final. E ainda mais a gente não esperava que a gente fosse ganhar no Média 8, no primeiro jogo. Porque a hora que acabou assim, acabou o primeiro jogo, eu saí assim, tipo, eu saí contando pra todo mundo. A gente ganhou do Média 8, cara, a gente ganhou do Média 8.
Foi um feito extraordinário pra vocês, sensacional,
assim. Não, e foi um golaço de vocês, vamos dizer.
Não, eu concordo que o mais extraordinário foi ganhar do Média 8. A gente acabou o primeiro jogo com mais euforia do que na final mesmo.
Ah, com certeza. O Média 8 que é o atual campeão da FAPCON Champions League, pra quem não se recorda aí. E foi campeão agora de novo do campeonato Juntos Somos Mais Fortes. E acabou perdendo o primeiro jogo aí, uma falha do goleiro do time.
Falha, cara.
Mas vocês fizeram uma boa campanha. Vocês ganharam do Média 8 de 1-0. Ganharam do River Plate, não chora, Nicolas.
Foi uma virada ainda.
De virada. Vocês conseguiram perder pro Tim Maia, é isso mesmo?
Conseguimos tomar
uma lavada. 4-1 pro Tim Maia?
4-1 pro Tim Maia.
Eu pensei, gente, como é que eles estão perdendo
pro Tim Maia? Hashtag chama o síndico.
É, rapaz.
Perderam pro inimigos da BNT por 2-0. Aí enfrentaram, se classificaram no grupo de vocês, enfrentaram o CBJ na semifinal. CBJ que também é uma equipe forte, uma equipe que joga duro, que tem a maior torcida. Ganhou de 1-0. Por incrível que pareça.
Foi um gol assim. Foi uma sorte absurda.
Foi muita
ninguém
sorte.
Ninguém entendeu aquele gol. E assim.
E foi a atuação do Belmiro nesse jogo.
Do Belmiro foi sensacional. Goleiro. E também, assim, tinha alguma coisa naquela trava que a bola não entrava. Eles perderam um gol sem goleiro. Assim.
Inclusive, jogo do Média também. A bola bateu nas duas traves e saiu.
É, tem isso então. Só queria deixar claro que Jesus estava do nosso lado, literalmente.
Ah, isso faz verdade. O senhor Lucas Dalfré, vulgo Jesus aqui da faculdade, jogou, reforçou o Itapuxa aí no campeonato. E foi importante também na caminhada de vocês, né? Fez
bastante. Foi, além de jogar, ele soube motivar o time também, às vezes quando o capitão não representava.
É, também abençoar quando a bola tava indo pro gol ali. Teve umas contra o CBJ que foi meio assim.
Agora uma pergunta rapidinha: qual a expectativa pra FAPCON Champions League?
Em primeiro lugar, nosso objetivo sempre é passar de fase.
Ai, que susto! Primeiro lugar, ponto, acabou nó.
Sim, também.
Ok, passar da primeira fase?
Passar da primeira fase e aí ir construindo, né, os resultados.
Muito bem. E é legal, cara. É bom ver os times crescendo na FAPCON. É muito bom ver isso. Assim como a gente também conseguiu, a BNT também conseguiu, vocês também estão chegando lá. E é assim que a vida FAPCONiana segue no esporte. Certo?
Certo.
Bom, nosso programa está chegando ao fim. Já o Silvio vem parar o nosso programa aqui, sabe? Então eu quero que vocês deixem um recado, um agradecimento, um beijo, o que vocês quiserem, cara.
Ah, queria agradecer primeiramente aqui ao Falta de Quarta, né, por estar recebendo a gente. Um beijo pra todos. E a nossa torcida também, né, que a gente conseguiu conquistar bastante adeptos ali, muita gente torcendo pra gente, foi incrível. Tá uma sensação assim muito boa. Eu fico muito feliz mesmo.
Muito bem.
Eu gostaria também de agradecer a todo mundo aqui da própria Rádio Fapcom e falar que a gente vai chegar aí na Fapcom Champions League.
Galgando.
Se Jesus estiver do nosso lado de novo na final e mãe, eu tô no falta de quarta.
Olha aí, dona mãe do Vitor Rinaldi, uma honra receber seu filho aqui. Rafa, queria deixar meu beijo também. Silvio, dá um tempinho. Queria deixar um beijo aqui pro pessoal da Fapcom, o pessoal da que ouve a gente. Um abraço pro Paulo, pro Vitor que acompanhou. Só queria dar uma última pincelada aqui rapidinho, uma notícia. A FIFA multou a CBF, mas outras 11 confederações por conduta discriminatória antidesportiva em confrontos das eliminatórias para a Copa do Mundo 2018. Aquela mania lá de que o pessoal agora tá de... quando o goleiro vai cobrar o tiro de meta, fala... e aí xinga, né?
Miga!
Isso. A FIFA multou a CBF e outras 12 confederações. No caso da CBF, a multa foi de 20 mil francos suíços, aproximadamente 71 mil reais aí. A FIFA punindo esse tipo de atitude que não agrega nada pro esporte, tem tantos outros xingamentos aí pra zoar o goleiro, esse aí não é um legal, eu acho.
Verdade. Eu colocaria a campanha, por exemplo, o jogo do São Paulo, né? O cara vai dar o tiro de meta, grita tricolor, grita uma coisa assim, é mais legal do que você gritar assim, não.
São Paulo pode gritar. São Paulo pode gritar. Amiga! Quando o goleiro dele.
Ó, que deixa ela sair daqui a pouco, tá? Vocês podem encontrá-la aqui na saída.
Ah, não dá mais, não. O seu tempo acabou.
Tudo bem,
estouramos, Cid. Hoje estouramos,
literalmente. Só deixar um abraço aqui pro Eduardo Nogueira, pro Cido Jack, pro Wilson Félix, pro Wagner Lima, pro nosso Nathan Oliveira, o Thiago Mendes, toda a galera aqui, a Carol, o Nicolas, o
Dom Fernando,
o Fernando, o Danilo, o Vitor, o Paulo, todo mundo.
E pra mim?
E você, né, amiga?
Obrigado.
Muito bem. Falta de quarta vai ficando por aqui, com a locução e produção de Rafael Costa e Guilherme Guidetti, esse menino que está aqui, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Dom Fernando Mariano. Esse é o Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, muito bem. Fique agora com mais programas aqui da nossa bela rádio. Acesse lá www.com.br/rádio e conheça os programas da Rádio Fapcom.
Exatamente.
Que é muita coisa boa. Aqui tem café no bule. Esse é o Falta de Quarta. Tchau. Até semana que vem.
Tchau.
Tchau, gente. Tchau, vambora.
Eu vou embora também. Pro fundo do gol. Falta de quarta na Rádio Fapcom. Som da comunicação.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.